entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você, 7 da manhã, 1 minuto. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2017. E agora até as 8 horas da manhã, aqui pela Super Rádio União e também FM Verde Vale, a primeira edição do União é Notícia. Acesse vevale.com.br, também fica por dentro das principais informações de União da Vitória, Porto União e também região.
Temperatura.
Temperatura nesse momento na casa dos 10 graus em União da Vitória, umidade relativa do ar em 93%, ventos a 3 quilômetros por hora. Previsão para hoje, segundo o CIMEPAR, manhã e tarde e também noite de poucas nuvens. Temperatura oscilando entre 7 e 22 graus. O último monitoramento do nível do Rio Iguaçu, atualizado às 6 horas da manhã, aponta 1 metro e 70 centímetros.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Temer se reúne para debater reforma da Previdência e segurança. Eleição suplementar para governador do Amazonas terá segundo turno. Senado deve votar esta semana a PEC que torna o estupro imprescritível. Operação cumpre 18 mandados de prisão e termina com 3 mortes do Rio. Acidente entre carro e caminhonete deixa 4 mortos em estrada rural de Pinhão. Caminhão pega fogo na BR-277 em Curitiba. Funcionário de concessionária de pedágio morre atropelado ao prestar atendimento em rodovia. Motorista morre em acidente com carro na BR-282. Também as informações da segurança pública ao longo de todo o final de semana aqui na região com Jair Piloto Nunes. Com ele também as condições das estradas aqui para a região. Marcelo Maltauro, comentário político. Brites, Antônio Brites, falei, tá falado. Rodada encerra primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 7 da manhã, 5 minutos, essas e outras informações a partir de agora. Estamos no ar com a primeira edição do União é Notícia.
União é Notícia. Giro de notícias.
O presidente Michel Temer convocou uma reunião ontem no Palácio do Planalto para discutir, entre outros assuntos, a tramitação da reforma da Previdência. Depois de mais de 2 meses parada na Câmara, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, que trata da reforma, deve voltar ao centro da pauta legislativa nos próximos dias. A reunião terminou por volta das 3:30 da tarde e contou com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e também do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB cearense, além de alguns ministros. Durante o encontro, eles tentaram traçar estratégias para destacar as reformas econômicas na agenda de votações no Congresso Nacional. Além disso, o encontro debateu algumas possibilidades de atuação do governo federal em medidas de segurança no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos trazer informações do final de semana, clima bastante pesado lá no estado carioca, e ontem esta reunião também teve como objetivo buscar alternativas para tentar amenizar um pouco a situação dos cariocas. E o novo governador do Amazonas só será conhecido no segundo turno das eleições no dia 27 de agosto. Com 96,78% dos votos apurados, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou que continuam na disputa Amazonino Mendes, do PDT, que teve 38,92% dos votos, e Eduardo Araga, do PMDB, com 24,7%. Houve 24% de abstenção, ou seja, quase 550 mil eleitores, dos mais de 2 milhões aptos a votar, não compareceram às urnas. Um resultado dentro do esperado pela Justiça Eleitoral, que estimulou inicialmente uma abstenção de 25% na capital e 35% no interior. Os votos brancos correspondem a pouco mais de 3% e os nulos a mais de 12%. 7:09, apesar de ter sido o berço do debate sobre a implantação de cotas raciais no Brasil, a Universidade de São Paulo, a USP, foi a última das grandes universidades públicas do país a aderir à reserva de vagas a pretos e indígenas. 15 anos depois de o estado do Rio de Janeiro adotar as cotas raciais em suas universidades estaduais, a USP decidiu implantar, a partir de 2018, um sistema similar ao estipulado pela Lei de Cotas para o Ensino Superior, que já está em vigor nas universidades federais desde 2013. A elitização da instituição, assim como a pouca participação de alunos, funcionários e de parte do corpo docente nas grandes decisões da universidade, é apontada pela professora do Departamento de Sociologia da USP, Márcia Lima, como razão para a demora na adoção da reserva de vagas para o grupo emitido. E as votações que tratam da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o querosene da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna o estupro crime imprescritível, deverão marcar a pauta no plenário do Senado nesta semana. O projeto que reduz a alíquota do ICMS sobre o querosene, barateando o combustível de aviação, esteve na pauta na última semana, mas chegou a ser apreciado pelos senadores. A expectativa é de que os líderes decidam por sua votação nessa terça-feira. A PEC que torna o estupro imprescritível figura na pauta da casa desde antes do recesso parlamentar, mas por falta de quórum ainda não foi apreciada. A proposta foi aprovada em primeiro turno e aguarda a deliberação em segundo turno a seguir para a Câmara dos Deputados. Além da pauta do plenário, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência retomará os trabalhos a partir de hoje, com audiência pública para ouvir representantes de delegados das Polícias Civil e Federal, além de entidades que representam aposentados e pensionistas. Sete da manhã, 11 minutos, a operação conjunta realizada no sábado pelas forças de segurança estaduais e federais no Rio de Janeiro cumpriu 18 mandados de prisão e prendeu 5 pessoas em flagrante. As informações foram divulgadas no início da noite de sábado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. O balanço informou também a morte de 3 pessoas em confronto com a polícia e a ação de 2 adolescentes. Em entrevista coletiva na manhã de ontem, autoridades envolvidas na coordenação da operação já haviam informado que entre os mandados de prisão cumpridos, 9 eram para pessoas que já estavam detidas em presídios. Segundo o balanço divulgado, um foragido da justiça está entre os detidos que foram encontrados nas favelas cariocas. Música. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul conseguiu desarticular uma quadrilha de estelionatários que atrai empresários de diversas partes do país com os golpes. No fim de julho, uma operação prendeu 16 pessoas. Outras 6 foram detidas durante a investigação, de março de 2016 até julho de 2017. Conforme a Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, a quadrilha é apontada como a responsável por pelo menos 9 extorsões mediante sequestro e cárcere privado no Rio Grande do Sul no período investigado. A ação dos criminosos começa com o chamado golpe do chute, que são falsos anúncios em classificados de produtos que não existem. Sete da manhã, 14 minutos, 7:14. A demanda pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, superou em mais de 3 vezes o número de vagas ofertadas para o segundo semestre deste ano, informou o Ministério da Educação. Segundo o órgão, mais de 224 mil estudantes se cadastraram para obter financiamento estudantil do FIES no segundo semestre, ante 75 mil vagas ofertadas pelo governo federal para o período. Os interessados em obter certificação dos estudos por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2017, podem fazer a inscrição para a prova a partir de hoje, às 10 horas da manhã, por meio do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 18 de agosto. O ENSEJA é destinado a jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não tiveram oportunidade de se formar na idade ideal. Os candidatos podem obter os diplomas do ensino fundamental ou médio por meio da prova. Basta fazer a opção pelo nível de ensino que deseja obter no momento da inscrição. Para pleitear a certificação do ensino fundamental, o candidato precisa ter no mínimo 15 anos completos na data da aplicação do exame. No caso da certificação no ensino médio, é preciso ter no mínimo 18 anos completos. A prova será realizada no dia 22 de outubro e não mais em 8 do mesmo mês, como anunciado anteriormente. Sete e 16, uma funcionária pública de 23 anos matou a pauladas o próprio pai, um pedreiro de 49 anos. Durante uma briga em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite de sábado. A jovem foi presa em flagrante por homicídio. Segundo a Polícia Civil, o pedreiro João Francisco de Pinho curou a figa Tamires Menes de Pinho, na casa dela, no bairro Melvin. Ele queria buscar o filho caçula, que estava na companhia da irmã. O garoto estava com Tamires, uma vez que a mãe deles havia sido agredida por João um dia antes. A mulher registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica, denunciando o marido na manhã de sábado antes do homicídio. 7 da manhã, 17 minutos, 7:17, condições das estradas aqui na região. Jair Piloto Nunes, bom dia.
Muito bom dia, Ricardo, bom dia, amigos do União Notícia, primeira edição. Olha, Ricardo, antes de falar das condições, quero detalhar para você a situação da malha viária, né? Tivemos aqui um acidente numa estrada vicinal. Muito tempo não se via isso aqui na região. Na região de Paula Freitas, entre Paula Freitas e Paulo Frontin, uma colisão entre dois automóveis na noite de sábado resultou aí na morte ontem de um dos condutores envolvidos. Um senhor de 60 e poucos anos acabou falecendo aqui no hospital de União da Vitória. Então foi uma morte registrada no setor de trânsito na região de União da Vitória durante o final de semana. Agora, Ricardo, um acidente registrado também em frente ao Uniguaçu, só que na autovia João Rolon. O que acontece? Quando acontece acidente nessa via, não é a Polícia Militar que atende, e sim a Polícia Rodoviária Estadual. A gente está em contato com a Polícia Rodoviária Estadual, pessoal atendendo nesse momento. Informações primeiras é que aconteceram danos materiais. O Corpo de Bombeiros nem foi acionado. O trânsito está lento no local nas proximidades ali da Uniguaçu, principalmente na autovia João Reolon. Rodovias BR-153, 476 e 280, nenhuma ocorrência durante a noite de ontem e a madrugada de hoje. Também as rodovias que dão acesso a Bituruna, a Cruz Machado, a Paula Freitas, a Paulo Frontin, a Porto Vitória e a Malé também estão em situação aqui sem registro de acidentes durante a tarde, noite de ontem e também a madrugada e as primeiras horas desta segunda-feira. Aqui no perímetro urbano, a gente vai usar aqui a situação dos acidentes no boletim policial. Mas no momento, todos os semáforos estão funcionando em União da Vitória e Porto União. O trânsito ainda está calmo, há uma concentração maior nas proximidades dos colégios públicos e também dos colégios particulares de União da Vitória e Porto União. São 7:17, 7:17, Ricardo, volto daqui a pouco.
União é notícia.
E na decisão que determinou a prisão do ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, por suposto envolvimento no esquema de grampos clandestinos, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri, cita injustiça de um grupo criminoso instalado no alto escalão do governo. Paulo Taques, que é primo do governador de Mato Grosso, Pedro Taques, do PSDB, é suspeito de ordenar as escutas operadas por policiais militares. Ele está preso desde sexta-feira no centro de custódia de Cuiabá. E a polícia de Aguaí, São Paulo, investiga a morte de um menino de 12 anos em um abrigo da cidade. O garoto estava empinando pipa no abrigo para crianças e adolescentes em que vivia e atingiu a rede elétrica. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu às queimaduras e morreu no pronto-socorro da cidade. As outras crianças que estavam com ele não se feriram. Sete da manhã, mais 20 minutos, 7:20, intervalo, voltamos já com outras informações aqui no União é Notícia, até já.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Amor, e se a gente trocasse nosso carro por um maior, hein?
Pai, com porta-malas grandão pra colocar minha bike, meu skate, minha avó.
Não, pra me levar pra balada junto com todas as minhas amigas.
Eu acho que tá na hora da gente conseguir um crédito.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Por isso, temos crédito com taxas justas e um atendimento próximo e descomplicado. Conversar com a gente e tire seus planos do papel. Faça uma simulação e contrate seu crédito no Sicredi. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Banco já!
Atenção, aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ipiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Vergonha no ser ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
A Assembleia Legislativa iniciou a análise da medida provisória do governo do estado que cria o programa catarinense de recuperação fiscal. A medida perdoa parte de juros e multas de dívidas das empresas sobre o ICMS.
Os descontos podem chegar a 90% caso a dívida seja quitada ainda em agosto. O benefício é regressivo e segue até dezembro deste ano. A adesão ao Prefis é feita pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda.
A MP em análise também isenta o ICMS na importação de medicamentos destinados ao tratamento de pacientes com atrofia muscular espinal.
Por ser uma medida provisória, a iniciativa já está valendo no estado por 60 dias, prorrogável por mais 60. Agora os deputados vão decidir se ela vira lei em Santa Catarina.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete da manhã, 23 minutos, 7:23, de volta com União é Notícia, nessa manhã de segunda-feira, Super Rádio União e também FM Verde Vale, neste momento a temperatura na casa dos 10 graus. Em União da Vitória, nível do Rio Iguaçu segue em 1,70 metros.
Indicadores econômicos.
Dólar comercial para compra e venda fechou em R$3,12. O turismo R$3,11 para compra, para venda R$3,30. O euro para compra R$3,69. Também mesma marcação para venda. Destaque para as principais bolsas de valores, a Bovespa fechou em alta de 0,18%, da mesma forma que a norte-americana Nasdaq, 0,18%. Cotação agrícola, açúcar, saca de 50 quilos, R$ 57,46. O arroz também, saca de 50 quilos, R$ 40,16. Boi gordo por arroba, R$ 125,77. O café, saca de 60 quilos, R$ 467,85.
União é notícia.
E o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, divulgaram vídeos ontem em suas contas do Twitter para falar sobre as ações de segurança no Rio de Janeiro. Os vídeos foram divulgados após Temer e Maia se reunirem no Palácio do Planalto para discutir a situação do estado e as reformas propostas pelo governo ao Congresso Nacional. No início deste ano, o governo federal lançou o Plano Nacional de Segurança, diante da crise que atingia presídios em estados de todas as regiões do país. À época, rebeliões em cadeias resultaram nas mortes de muitos presos e na fuga de vários outros. O Rio de Janeiro foi um dos estados atingidos pelo Plano de Segurança. Militares estão nas ruas com o objetivo de combater o crime organizado. Operações conjuntas entre forças federais, estaduais e municipais têm sido realizadas diariamente no estado. No vídeo de Michel Temer, de pouco mais de 2 minutos, ele lembra o anúncio do Plano Nacional de Segurança e destaca que as ações mais amplas do plano têm sido realizadas no estado do Rio de Janeiro. No vídeo divulgado por Rodrigo Maia, o presidente da Câmara afirma ser fundamental o combate ao crime organizado no estado. Segundo ele, muitas pessoas foram presas nas recentes operações e os governos federal e estadual vão continuar esse trabalho. Na avaliação de Rodrigo Maia, com essas ações de segurança, os índices de violência irão cair brevemente em todo o estado do Rio de Janeiro. Uma turista inglesa foi baleada ao entrar por engano em uma comunidade de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, ontem. Ela estava com a família em um carro alugado procurando um lugar para comprar água. Segundo a equipe médica, ela não corre risco. Eloise Dixon, de 46 anos, foi atingida por 2 tiros e levada direto para a sala de cirurgia do Hospital Geral, lá de Angra dos Reis. O marido dirigia o veículo, a vítima estava no banco do carona e as três filhas no banco de trás. O automóvel foi atingido por disparos na porta, nos pneus e até no encosto de cabeça de onde a mulher estava sentada. O motorista conseguiu dirigir até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde a família foi atendida e levada ao hospital. Sete da manhã, mais 28 minutos. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Ricardo. Eu sou confiante em relação ao futuro da humanidade, mas acho que cada vez mais difícil estender esse otimismo para o Brasil. A crise econômica em que nos metemos e do qual levaríamos alguns anos para sair, coincide com a porção final do nosso bônus demográfico, o período em que a proporção de pessoas em idade de trabalhar é maior do que as independentes, crianças e idosos. Se não aproveitarmos essa janela mais favorável para nos tornarmos um país rico, fazê-lo depois fica mais difícil. Nosso bônus vai mais ou menos até 2030. Como, devido à crise, o produto interno bruto per capita brasileiro, registrado em 2013, só deverá ser retomado lá por 2023. Pasmes, os senhores, hein? Desperdiçamos 10 anos. A essa altura, parece improvável que o Brasil consiga deixar desse país ter um terreno da média para entrar no clube dos ricos. Se essas considerações já me punho no estado de ânimo derrotista, o quadro piorou. Sobre a situação orçamentária do Estado brasileiro, a maioria dos quais já gasta mais com aposentados do que com educação. Escute, das 27 unidades federativas, 16 comprometem maior fatia do orçamento com servidores inativos do que com a educação. Os campeões: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, aonde os aposentados ficam com mais do que o dobro do que é destinado aos estudantes. Isso significa que nós estamos investindo no passado, não no futuro. Se existe alguma chance do Brasil escapar à chamada armadilha da renda média, ela está em nos tornando uma usina de inovações relevantes. Riqueza é, em última análise, boas ideias. E é muito mais provável que soluções criativas surjam nas mentes de jovens bem educados do que da massa ignara ou de aposentados. É claro que o poder público não pode romper contratos e abandonar os inativos, mas precisamos pelo menos ter um sistema que mire nas prioridades certas. Falei e tá falado.
Opinião é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no Opinião é Notícia.
7 da manhã, 31 minutos. E o final de semana, piloto, tranquilo aqui em toda a região?
Olha, Ricardo, um final de semana complicado no sentido de ocorrências em que a polícia já está acostumada. Ou seja, drogas para consumo pessoal, violência doméstica e também temos aqui ameaça, embriaguez ao volante e companhia limitada. Vamos começar então. Uma história para lá de misteriosa acabou tomando conta no fim de semana, Ricardo. É a história do estudante Lucas Fagundes Tremba, de 20 anos, morador em General Carneiro. Ele que está desaparecido desde sexta-feira. Segundo informações da família, Tremba estuda no Colégio Miguel Faral, SEBREP, no curso de técnico em segurança do trabalho nessa instituição que fica em Porto União. Ele saiu de casa 6 horas da tarde para ir para o curso, mas segundo o que apurou a família, desapareceu antes de chegar na escola. Lucas utilizou o transporte universitário General Carneiro e teria descido perto do Colégio Balduino Cardoso, por volta de 19 horas. Aliás, uma colega que estava sentada ao lado dele informou que ele disse que ia no posto Iguaçu colocar créditos no celular. Após descer do ônibus, não foi mais visto. A polícia deve pedir, inclusive, as imagens do posto Iguaçu hoje, porque o posto tem lá as câmeras de segurança. Só que ele não apareceu mais, cara. Não deu notícias, o celular dele não atende. E a gente estava conversando aqui com o pessoal da Polícia Militar. O pessoal da Polícia Militar disse que não recebeu nenhuma informação, nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro do Lucas Fagundes Tremba, de 20 anos, morador em General Carneiro. Ricardo, temos também a confirmação da vítima desse acidente que aconteceu na colônia Carazinho, no interior de Paula Freitas. Um acidente envolvendo um Gol conduzido aí pelo seu Lauro Schuppernat e uma caminhonete Fiat Strada conduzida por Natanael Steck. Segundo informações, a colisão foi de frente, acidente detonou com os dois veículos. Foram socorridos pela ambulância da Prefeitura Municipal de Paula Freitas e pelo Corpo de Bombeiros de Toledo, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Porto União. Foram encaminhados ao Hospital Regional de Arena Vitória. Então, a notícia triste é que o Lauro Schuppernat não resistiu, morreu no hospital, e o seu Natanael, que é o outro condutor, esse acabou sofrendo ferimentos leves e foi liberado e passa bem. Então foi a ocorrência do final de semana. Tivemos uma apreensão de entorpecentes, situação aqui de tráfico de drogas, hein? Teria acontecido no bairro Nossa Senhora do Rocio. Nesse domingo, a polícia realizou abordagem de suspeitos nesse bairro, Nossa Senhora do Rocio, localizaram com dois elementos substâncias entorpecentes, ou seja, maconha e crack. Os envolvidos estão sendo preparados para serem ouvidos, então, na quarta SDP. Tivemos aqui também outras situações em União da Vitória, outra apreensão de drogas também relacionada a crack. Uma pessoa acabou ficando nervosa ao ver a viatura policial, foi abordada e com ele estava aqui certa quantidade de crack fracionada em pedras. Drogas para consumo pessoal, duas ocorrências, uma no Rocio, outra no Rio da Areia. Tivemos também um assalto em Bituruna. Relata aqui o morador que, quando chegou em casa, foi surpreendido por dois elementos armados e encapuzados. Deram voz de assalto, levaram a estrada dele, talões de cheque, televisão, teclado musical e dois celulares. A polícia efetuou o patrulhamento e encontrou a Fiat Strada abandonada nas margens da PR-170, a aproximadamente 7 quilômetros do centro de Bituruna. Porém, não foram encontrados os suspeitos e os demais pertences que foram roubados. Furto qualificado em General Carneiro, em Jangada do Sul, situação de invasão de residência e furto de eletroeletrônicos. Várias situações de ameaças, bebedeiras, gente dando cavalo de pau aí na cidade e uma outra situação de moeda falsa em São Cristóvão. Segundo informações de um comerciante, um elemento desconhecido chegou no bar, tentou comprar uma caixa de cerveja com uma nota de R$100, com indícios de falsificação. Porém, quando o comerciante foi interpelar o indivíduo com relação à procedência da nota, o mesmo deitou a cadeia com destino ignorado e abandonou a nota falsa no local. Então o comerciante chamou a polícia, entregou a nota, e isso é mais uma evidência, Ricardo, de que esse derrame de notas falsas, de pequeno e de suposto grande valor, né? Está acontecendo aqui na região de Ouro da Vitória. Semana passada tivemos ocorrências com nota de 5, de 20, de 50 e agora essa de 100 reais que aconteceu por volta das 20 horas e 55 minutos de ontem. Ricardo, eram estas as principais informações do setor de segurança pública do Tembre, Corpo de Bombeiros de Ouro da Vitória, atendendo a um número elevado até de encaminhamentos para o hospitalar, o mesmo acontecendo com o Porto União, delegacias tudo calma na noite de ontem e nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 7. São 7 horas mais 36 minutos. Muito obrigado, Ricardo. Bom início de semana para você e para todos os seus ouvintes.
União é notícia.
E a Petrobras reajustou em quase 7% em média os preços do gás de petróleo para uso residencial envasado pelas distribuidoras em botijatões 13 quilos. O reajuste do gás de cozinha entra em vigor, aliás, entrou em vigor à meia-noite de sábado e, de acordo com a estatal, acompanha a política de preços divulgada no dia 7 de junho deste ano. O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência. A companhia destacou que a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados e que as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. A Petrobras calculou que se os repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores forem levados integralmente aos preços ao consumidor, o preço do botijão de GLP, o P13, pode ser reajustado em média em quase 3%, ou cerca de R$ 1,29. O valor vai depender da manutenção das margens de distribuição e de revenda e das alíquotas de tributos. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, determinou por meio de portaria o reconhecimento automático da aposentadoria por idade a partir da verificação das informações constantes nos sistemas da autarquia e nas bases de dados do governo federal. A medida, em vigor desde o final de julho, estabelece que o segurado não precisa mais comparecer a um posto de atendimento para solicitar esse tipo de aposentadoria. O INSS vai fazer uma pesquisa mensal para identificar os segurados que já têm o direito disponível e irá enviar comunicado sobre a concessão do benefício. O segurado também poderá requerer a concessão do benefício por meio do canal 135. Para a realização do pedido, será solicitada a confirmação dos dados pessoais, como ocorre no sistema tradicional. De acordo com a portaria, o INSS irá enviar comunicado indicando as informações sobre os dados da concessão e pagamento do benefício ao cidadão assim que houver o reconhecimento do direito. 7h41, novo intervalo aqui no União é Notícia. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outras informações para você. Até já.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Eu tava pensando, o que vocês acham da gente diversificar o cardápio do restaurante?
E quem sabe trocar as mesas e cadeiras, hein?
Isso.
Pessoal, e se a gente mudar a fachada?
Boa.
Eu acho ótimo. Mas também acho que a gente tem que conseguir um crédito.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Por isso, temos crédito com taxas justas e um atendimento próximo e descomplicado. Venha conversar com a gente e tire seus planos do papel. Faça uma simulação e contrate seu crédito no Sicred. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder de mercado de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é notícia. União é notícia.
Estamos de volta, 7:43, 7:43, temperatura segue na casa dos 10 graus em União da Vitória nessa manhã de segunda-feira.
Esporte.
Rodada de número 19 nesse final de semana fechou o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. 3-1 também foi a vitória do líder Corinthians diante do Sport. Ontem, o Vitória da Bahia fez 2-0 no Flamengo e a derrota resultou na queda do técnico Zé Ricardo. O Bahia venceu o São Paulo em Salvador pelo placar de 2-1. Cruzeiro e Botafogo saíram do 0-0. O Grêmio fez 2-0 no Atlético Mineiro. O Coritiba venceu a Chapecoense também por 2-0. O Atlético Paranaense em São Paulo venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. Dois placares de 0-0 nos jogos das 7 da noite. Avaí e Santos, Ponte Preta e Vasco da Gama. Corinthians liderando o Campeonato Brasileiro com 47 pontos. Em segundo, o Grêmio com 39, terceiro, Santos com 35. Palmeiras na quarta colocação com 32, quinto, Flamengo 29, fechando o G6 da Libertadores, o Sport com 28 pontos. Na zona de rebaixamento, São Paulo é o 17º colocado com 19 pontos, mesma pontuação no 18º, Vitória. 19º lugar, o Avaí com 18 pontos. Em 20º, o Atlético Goianiense com 12 pontos ganhos. Meio de semana reservado para a Libertadores da América e também Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno, programada para sábado e domingo. E no portal vevale.com.br você pode ter acesso às informações e à galeria de fotos da corrida Cabo Abraão, realizada na manhã de ontem pela Polícia Militar, o 27º Batalhão da Polícia Militar de União da Vitória. O evento, além de ser uma homenagem ao Cabo Abraão, é morto em combate lá na cidade de Malé, confronto com bandidos. O evento também fez parte, né, das homenagens a mais um aniversário da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então lá, acessa portal vevale.com.br e confere as informações, todos os resultados de todas as categorias e as imagens que registramos ontem pela manhã. Sete da manhã, 46 minutos.
União é notícia. Política.
Marcelo Maltauro, bom dia para você e uma ótima semana.
Olá, Ricardo. Muito bom dia, da mesma forma, amigo. Uma boa semana ao companheiro, também aos demais amigos aqui da casa, Jair Nunes, o piloto, Jaqueline Castaldon e você que nos sintoniza pela Superdifusora União, quem está conosco pela FM Verde Vale. A todos nós, uma boa segunda-feira, uma excelente semana que estamos iniciando. Olha, Ricardo, falando em semana que se inicia, o presidente Michel Temer fez uma série de reuniões neste final de semana com vistas ao seu futuro político ante a presidência da República. O objetivo central do governo, Ricardo, é apurar o conjunto de medidas que precisam ser votadas visando a reforma previdenciária. As novas regras para aposentadoria, projetos que tratam do refis, a desoneração da folha de pagamentos, orçamento de 2018, entre outras pautas também, teriam sido discutidas naquelas reuniões que sinalizamos que poderiam acontecer lá na sexta-feira próxima passada, transcorreram no final de semana. Michel Temer esteve reunido, Ricardo, com blocos de deputados parlamentares, apoiadores do seu governo, hein? Com ministros ligados de forma direta ao seu governo. Mas um novo sinal, Ricardo, da deteriorização da arrecadação do governo federal sinaliza mais um problema. O governo deverá pedir na próxima semana uma autorização para o Congresso Nacional. Aí a votação passa pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado da República. Uma batalha, uma guerra que o governo vai travar, mais uma, para ficar devendo 150 bilhões de reais. O chamado déficit aí nas contas do governo, que estava previsto entre 120 a 129 bilhões, vai ultrapassar os 150 bilhões de reais nesse ano. Tudo isso é pagamento de juros, fruto aí do que o governo compra na praça. Enfim, é dinheiro devido, precisa ser honrado, precisaria, em tese, ser honrado até o final deste ano, 31 de dezembro. Mas o governo não vai conseguir e vai aumentar em pelo menos 20 bilhões o que deve, principalmente aos bancos. Esse exercício, para que essa medida seja aprovada no Congresso Nacional, foi delegado ao ministro Eliseu Padilha, que deverá construir e costurar essa reforma e também esta votação para os próximos 45 dias. Mas o que mais preocupa o governo agora, Ricardo, é a recomposição da base, que está em frangalhos, em cacos, esteve bastante deteriorada nos últimos dias em razão daquela fatídica votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, quando Temer escapou por pouco, né, da degola de ser afastado da presidência da República. Agora o governo está reagrupando a tropa para primeiro votar a reforma da Previdência e na sequência esse conjunto de medidas que eu anunciei. Nós também poderemos ter nos próximos dias, Ricardo, um novo enfrentamento do presidente Michel Temer com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Embora esteja com os dias contados, administrativamente falando, já que o seu mandato expira no final de setembro, Janot deverá dar mais uma agulhada, ou algumas agulhadas cutucadas em Michel Temer nos próximos dias. O procurador pretende buscar, nas delações premiadas da Odebrecht, da JBS, entre outras empresas, que delataram pagamento de propinas ao PMDB e também ao presidente Michel Temer e seus assessores, e tentar, num afogadilho, de maneira muito rápida, enviar ao Supremo, novamente tentando afastar o presidente Michel Temer do poder. Há quem diga que Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, já esteja cometendo algumas estudantadas, Ricardo, derrapadas em relação a Michel Temer, se afobando, tentando a qualquer preço, a qualquer custo, incluir o presidente em qualquer crime que tenha sido praticado. Mas estaria atropelando os ritos e até mesmo afrontando a legislação, a Constituição. Mas, de qualquer forma, Michel Temer vai ter trabalho e muita dor de cabeça ainda até o final do mandato do procurador Rodrigo Janot. É o que disse os assessores e também os juristas que acompanham o caso. No final de semana nós também tivemos o PSDB se articulando, se reunindo. O presidente interino Tasso Gereissá esteve com um grupo de partidos como PP, PR, com lideranças do PSD, do PTB e do PROS, e o objetivo é traçar medidas a curto prazo justamente para esse conjunto de votações que estamos efetivamente anunciando. O PSDB, que ainda não decidiu se fica ou se sai do governo, embora a recomendação do presidente afastado Aécio Neves e da ala do governador paulista Geraldo Alckmin, que hoje manda no partido, defenda a permanência do PSDB, O presidente da sigla interino, Tasso Gereissati, torce o nariz, faz vista grossa e quer desembarcar imediatamente do governo PMDBista. Mas as reuniões que aconteceram, envolvendo inclusive o PSDB no final de semana, têm como objetivo tentar intensificar a força do governo em favor da permanência da votação das medidas que se fazem necessárias perante aí o entorno da reforma da Previdência Social. Estamos com 10 minutos faltando para as 8 horas. Nós temos também, durante o curso da semana, Ricardo, aqui no estado do Paraná, mais precisamente na Assembleia Legislativa, a política devendo viver alguns momentos mais fortes, de maior turbulência. Já que nos últimos 2 meses o governador Beto Richa esteve com a vida mais sossegada, mais serena, mais tranquila, mas esta semana agora nós teremos o início efetivo dos trabalhos na Assembleia, as comissões temáticas já estão funcionando e o governo deverá encaminhar para início de votação na próxima o segundo ajuste fiscal, que promete retirar, Ricardo, segundo sindicato, segundo entidades sindicais, associações, promete retirar do servidor público algumas garantias que estão aqui seguradas. Tudo isso ainda é muito disque-disque, muito falatório. Ninguém conhece de maneira efetiva o novo plano de trabalho de Beto Richa, que está guardado às 7 chaves nas mãos do secretário da Fazenda, do chefe da Casa Civil e também do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que é o fiador lá do governo na Assembleia. Mas Beto Richa defende que esse conjunto de medidas vai passar pela Casa Civil, por Valdir Rossoni, para aliviar, logicamente, o caixa do Estado, mas principalmente favorecer os servidores públicos e gerar recursos a maior para que os investimentos sejam retomados, na verdade, em favor do Paraná, na segurança pública, entre outras áreas. O governador não vai ter vida fácil nos próximos dias, logicamente, porque o momento é preocupante e os servidores prometem uma mobilização muito forte. 7 da manhã, mais 52 minutos, Ricardo. Fico por aqui na manhã de segunda. Forte abraço a todos. Amanhã nós vamos falar sobre a dedicação exclusiva que deverá ser incorporada à aposentadoria de forma proporcional. Perdão. O Tribunal de Contas do Estado deverá tomar nos próximos dias, na verdade começa amanhã, pode sair esta semana, a decisão sobre a remuneração de dedicação exclusiva, que representa um acréscimo de 55% aos salários dos professores vinculados à rede do ensino superior, às universidades estaduais, por exemplo. Também é um assunto bastante polêmico, que envolve uma soma significativa de recursos do Tesouro do Estado e está mobilizando uma queda de braço entre o governo e as categorias dos educadores. Tribunal de Contas terá a palavra sobre este assunto, que começa a ser decidido nos próximos dias. No mais, boa semana, Ricardo.
União é notícia.
7 da manhã, mais 55 minutos. Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou 4 pessoas mortas em Pinhão, na região central do Paraná, na noite de sábado. Entre as vítimas, uma criança de 4 anos que faleceu a caminho do hospital. O motorista do automóvel, de 37 anos, um homem de 45 e uma mulher de 21 morreram no local do acidente. Todos eles estavam no carro. Na caminhonete haviam 2 pessoas. Elas seguem internadas. O hospital não informou o estado de saúde. E um caminhão pegou fogo depois de se envolver em um acidente com um carro e uma moto na BR-277 em Curitiba na noite de ontem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Conforme a Polícia Rodoviária e a Rodonorte, que é a concessionária responsável pelo trecho, não houve feridos. As 2 pistas da rodovia foram interditadas. O automóvel se perdeu na estrada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, capotou. Sete da manhã, mais 56 minutos. Vamos manter contato com a cidade de Curitiba. Marcelo Galeano atualizando as informações da Agência Estadual de Notícias. Bom dia, Marcelo.
Muito bom dia, você, Ricardo. Bom dia. dia aos ouvintes. Foi com o jornal União é Notícia, primeira edição dessa segunda-feira. Em Curitiba, 7 graus nesse momento, bem gelada na capital paranaense. A máxima prevista para a capital do estado nesta segunda-feira, 21 graus, segundo o CIMEPAR. Os aeroportos funcionando normalmente para pousos e decolagens em todo o estado do Paraná. Nosso primeiro destaque vem com um dado positivo com relação à Lei Maria da Penha, que completa hoje 11 anos. E ela fornece amparo legal à mulher contra violências física, moral, psicológica, sexual e patrimonial em ambiente doméstico. O Paraná reduziu em mais de 30% a morte de mulheres no período de 2010 a 2015 e ficou em segundo lugar nesse item. Também foi o primeiro estado a organizar o trabalho das Secretarias da Família, da Saúde e da Segurança Pública no atendimento às vítimas de violência sexual. Qualquer mulher que se sinta ameaçada deve denunciar pelos telefones 190 ou 181, onde a polícia é acionada imediatamente. Em caso de dúvidas, também é possível telefonar para o 180 na Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas. E com o aumento de 4% em relação ao ano passado, levantamento divulgado pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina aponta que nunca foi exportada tanta soja por Paranaguá como no primeiro semestre deste ano, onde foram escoadas 6 milhões e 700 mil toneladas do produto. O desempenho do primeiro semestre deste ano bateu o recorde do mesmo período de 2016. O porto de Paranaguá também acaba de inaugurar 2 tombadores no silo público. Com a nova estrutura, a capacidade de descarga de caminhões vai praticamente dobrar. Esses são os nossos destaques, as nossas informações diretamente da capital do estado para essa manhã de segunda-feira para o jornal União é Notícia, para a União de Vitória e toda a região. Nós ficamos por aqui e amanhã, ao vivo, retornamos com mais informações. Um abraço a você, Ricardo. Uma ótima semana a você e a todos os ouvintes.
União é Notícia.
E um inspetor de trânsito de uma concessionária de pedágio morreu após ser atropelado enquanto atendia um caminhoneiro na BR-373 em Guamiranga, na região central do Paraná. Segundo a empresa, o acidente aconteceu no sábado no quilômetro 243 da rodovia. A concessionária Caminhos do Paraná informou que o Luiz Fernando Maia, de 31 anos, fazia fotos de um caminhão que apresentou problemas mecânicos e, por isso, virou de costas para o sentido de movimento de carros. Ele foi atropelado por um carro e arremessado para a lateral da rodovia. O funcionário morreu no local. Bruna Casanova, do PP, foi eleita prefeita de 1ª de maio no norte do Paraná nas eleições suplementares realizadas ontem. Ela obteve mais de 42% dos votos válidos, segundo o TRE do Paraná. E a porcentagem representa 2.954 votos. No final da noite de sábado, um homem morreu em um acidente entre um carro e uma moto na BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um Sandero com placas da capital e uma motocicleta de Palhoça bateram de frente no quilômetro 26 da rodovia, por volta das 10h45 da noite. O motorista de 45 anos morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do carro de 28 anos não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
União é notícia.
Temperatura nesse momento na casa dos 10 graus em União da Vitória. De acordo com o CIMEPAR, manhã, tarde e noite de céu com poucas nuvens, temperatura oscilando entre 7 e 22 graus. Monitoramento do nível do Rio Iguaçu, atualização das 7 horas da manhã, aponta 1,70 metros. Primeira edição do União é Notícia dessa segunda-feira, 7 de agosto de 2017, vai ficando por aqui. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, Gerência Andros Batista, Direção Executiva de Kaique Agostini. Eu, Ricardo Silveira, me despeço agradecendo a sua companhia e a você que nos acompanha pela Super Rádio União, logo mais ao meio-dia, uma nova edição do União é Notícia com a Jaqueline Castaldon e também com o Álvaro Moreira. Ao longo do dia, outros destaques ainda no portal vevale.com.br. Uma ótima segunda-feira a todos nós. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.